Oi, oi galera, sejam todos muito bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog do Neurônio, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou o Tuga e estou aqui acompanhado da nossa bancada excepcional, mais uma semana parafraseando a Lune, e que vai se apresentar agora.
Olá, eu sou o Patrick. Minha recomendação para vocês é que vocês tenham um mínimo de preparo físico para quando vocês se atrasarem, não morrerem tanto.
Olá, meu nome é Rod. Eu sou do segundo semestre de cinema, meu primeiro hiperlink, e minha recomendação da semana vai ser: se você tá com o seu siso ferrado, por favor, vá ver isso.
É bom.
É recomendação pessoal.
Gostei.
Bom, eu sou o Renas, eu tô no terceiro semestre de cinema, também meu primeiro hiperlink, e minha recomendação da semana é Se Eu Fosse Você 2, que é um filme excepcional.
Essa foi diferença. Se Eu Fosse Você, dois.
Dois.
Não apenas um.
Especificamente, dois.
Okay. Eu nem sabia. Começa
por
ele.
E aqui, nosso convidado.
Olá, meu nome é Eduardo. Minha recomendação é Vox Machina. Máquina.
Tô ligado.
Machina, cara. É assim, tá,
Vox Machina?
Minha falta de cultura.
É da Prime Video, né?
Grega, tá.
É da Prime Video?
Cara, é da Prime Video e assim, é D&D Roots.
Cara.
É uma animação que parece um podcast dos caras. O áudio parece ser de um podcast e a história que tá acontecendo é daorinha.
Tô ligado.
E eu sou o Tuga e a minha recomendação do dia é que você não coma um rodízio japonês e venha gravar um podcast. Eu tô estourando, pelo amor de Deus. Eu tô morto. Assim, eu tô em outro nível. Bom, mas vamos pro nosso tema do dia. E o tema é Star Wars, por que a gente curte tanto? Com um convidado especialzinho aqui. Nosso querido Edu Manente. Uhul. Palmas para o convidado.
Obrigado, me sinto lisonjeado.
Um expert em Star Wars, um amante árduo com seu sabre de luz no braço.
Eu dou uma tatuagem de sabre de luz para minha vergonha.
Lembre, contexto, no último podcast que a gente gravou, a gente contou a história que a gente chegou em você, Edu, tira a camisa.
Não dá tempo de explicar isso,
tira a camisa.
Tira a camisa.
Ah, esse era o motivo, achei que era pra ver meu tanquinho.
Também. Existe também a segunda parte do interesse, mas principalmente por causa da tatuagem.
Eu acho que dá pra fazer um adendo que o Edu aqui é o único não Gen Z, né?
É.
Geração Z.
Verdade. Eu sou um millennial, de acordo millennial. Com os números.
O Tuga discorda.
Assim, até 2004 pra mim é Zillennial. Assim, tem a galera. 97, 2004 é Zillennial, é a intersecção.
Tudo bem.
É, eu tô considerando vocês que já cresceram com o smartphone na mão, assim, sabe?
Ah, depende de cada um. Bom, mas vamos pro nosso tema, que é Star Wars. Quero começar com uma pergunta muito simples: por que a gente gosta tanto de Star Wars? Por que é tão legal? Por que vocês acham que, tipo. Cara, é isso, Star Wars. É, tipo, essa coisa enorme, gigantesca que é.
Cara, não sei, né? Porque, tipo, a gente se frustra muito com Star Wars.
Assim, obviamente tem aquelas, né? Mas, cara, querendo ou não, Star Wars é um negócio que sempre vai ser amado, assim,
sim,
sabe?
Sim.
Então, por que vocês acham que isso acontece? Quero saber.
Ah, aquela ideia, tipo, é um universo fantasioso. Tipo, a gente normalmente tá acostumado com fantasia medieval, inclusive o tema do último podcast. Mas, esse daí, ele vai pro futuro e não é, tipo... Ele tem uma pitada cyberpunk, mas ele é tão abrangente que, sei lá, é literalmente uma galáxia tão, tão distante.
True. Edu, você tem alguma...
Cara, tem várias teorias, né, assim...
Eu quero saber todas.
A gente gosta de sofrer, brincadeira.
Eu acho que foi a coisa certa no momento certo, em termos de mashup, assim, sabe?
Sim.
De culturas diferentes, assim, momento que ficção tava bombando, temas assim, tipo, da história do cinema na época era importante, né? Sobre samurais. Então eu acho que ele engloba um mashup de coisas muito legais. Tudo que é nerd, samurais, bang bang, ficção científica.
Bang bang não, piu-piu, né? Por favor.
Steampunk, sei lá. E ele tem uma coisa muito interessante, que é a jornada do herói, né? Aí cai toda uma questão psicanalítica de Jung, né? Que tem estruturas, então... Não sei se vocês já ouviram falar na Jornada do Herói, mas é esse... o monomito, né? O primeiro... o mito único que fala que está... Inclusive, George Lucas teve consultoria pessoalmente com...
Joseph Campbell.
Com Campbell. E assim, ele queria que seguisse muito essa estrutura. E eu acredito muito nisso em termos de força de história, sabe? A gente se conecta com histórias que têm muitas estruturas em comum. Aí vai pra uma vertente mesmo teórica, sabe? E eu acho que Star Wars pega um pouco nisso, porque eu lembro que quando assisti, mesmo antes de conhecer essas teorias todas, assim, mesmo antes de estar na hype, assim, cara, foi uma conexão muito forte, principalmente nesse lance, assim, de Dark Side, assim, sabe? A parada dos Jedi, que foi sempre que eu gostei, assim, sabe? Sim. Então, pra mim, eu posso falar pelo Eduardo, pega muito por esse lance, assim, de essa dualidade mesmo, que eu acho que é típica de ser humano, sabe?
Eu acho que também pega muito, sei lá, eu pelo menos vejo como uma questão bem até crítica religiosa, algumas partes bem pesadas assim no Star Wars. É, até porque você falou o Dark Side, os Jedi, essas coisas, a galera que vive fora desses dois alinhamentos, né? É, mas eu acho que também o que trouxe muita galera, de novo, juntando o último podcast que a gente fez, é também a fantasia mesmo, sair do mundo assim. Porque, cara, é um mundo intergaláctico, onde você tem literalmente um sabre de luz e arminhas que fazem piu-piu, tá ligado? E a galera desviando bala com sabre de luz e todas as batalhas loucas, o pessoal usando força da mente pra mexer as coisas, tipo, todo mundo muito pirado. Eu tenho certeza que, tipo, a galera da época ficava paradinha assim, olhando pra garrafa assim, ó.
A gente faz isso até hoje, cara.
Vai mexer, vai.
Mas você vê a visão de um Gen Z, né? Arminhas piu-piu.
Cara, arminhas piu-piu.
Na época, isso era a maior inovação que tinha, cara. Assim, a Lucasfilm foi montada pra Star Wars. Era, tipo, topo de linha. E virou uma linguagem, assim, sabe? Uhum. Eu acho que hoje em dia, você vai... Pode ter CGI, pode ter tudo. Eles vão montar os bonecos meio sucateados mesmo pra ter esse aspecto rústico. Eu acho que isso que é o legal hoje, vira uma linguagem, né? Uhum. Hoje a gente tá na era dos mashups, assim, na internet. O que que tem de novo, de movimento? Não é. São colagens de coisas. Eu acho que Star Wars acerta até nisso, sabe?
Ah, é. Tipo, eles resgatam muitas coisas boas e conseguem fazer uns links bons de Star Wars, sabe? E vocês, o que que vocês acham?
É, cara, a única coisa que não acerta é a mira do Stormtrooper, né? Ele é incrível.
Belo comentário.
É,
nunca
isso, preciso. Assertivo, eu diria.
Mas é o que o Edu falou, o mashup entre culturas de faroeste, samurai,
filosofia.
Muita... Eu me apaixono por Star Wars desde o primeiro filme, o 4, eu não assisti na época, obviamente, mas eu lembro que eu assistia muito as prequels... E gostava muito mais do terceiro filme, justamente porque mostrava o Anakin chegando ao ponto de esquecer tudo da luz, da força e ir pro Dark Side, assim.
Sim. Eu assisti no cinema, cara, foi pesadíssimo, porque cinema é uma parada final feliz, né?
Uhum. É, americano. Do nada, tipo, essa quebra. Tipo, mano, como assim? Por quê?
Foi pesado, assim. E teve muita coisa legal depois que amarrou as escolhas, né? Sim. Tipo, meu, não é possível, assim, como os troopers começaram a atirar nos Jedi. Aí veio toda a parada do Order 66, sabe? Né? Eu gosto muito dos memes hoje, assim, né? Mas...
Execute Order 66. Unlimited power.
Clone Wars veio pra amarrar muita coisa, né? Desses... Entre o 2 e o 3, assim.
Eu acho que foi... Total. Alguém aqui, além do Edu, assistiu a animação Clone Wars?
Eu assisti uma
Caraca.
Parte.
Assistir. Eu só conheci o Edu que tinha assistido Clone Wars.
Não. Cara, é uma obra de arte.
Eu
por
sei,
quê?
Eu sei.
Era a época que eu tava na faculdade. Quer dizer, era novo.
Você
quando
ainda
eu tava...
tá na faculdade. Brincadeira.
Eu estudei de 2004 a 2008. Se eu não me engano, Clone Wars era tipo 2003, né? Tartakovsky, né? O nome
não,
do...
Não vou saber.
Ele era o desenhista, um dos principais animadores, se não o principal, de Laboratório de Dexter. Samurai uhum. Jack, era tipo, era um dos desenhos mais legais da época, da Cartoon.
Sim.
Então ele pegou e fez aquela animação que eu lembro que era muito inovadora pra época,
ela
em termos assim de minimalismo.
Também.
Não, tem uns lances 3D que ficou muito bonito, mas o Samurai Jack era uma animação que tinha muita cena estática, bem cinema japonês mesmo, sabe? Assim, aquela coisa assim que é só... É tudo estático, só, sei lá, o rabo de cavalo se mexendo com o vento. Então essas cenas muito contemplativas tinha muito. E pra falar de uma coisa de ação e de Star Wars, um estilo cartoon, sabe? Eu acho que foi um mashup de linguagem também, uhum. Que na época eu achei muito maduro, assim. Muito
ainda bom. Mais que o Star Wars, ele bebeu muito dos filmes do Akira Kurosawa, que é tipo, samurai no máximo, assim. Aí é uma coisa que linka a outra e faz tudo sentido.
Sem contar a influência de Duna também na história.
Sim,
de Star Wars.
E Metrópolis, né?
Sim.
Ah, Flash Gordon, tudo,
sim,
né?
Tudo da época, sim.
É, mas só complementando o que você tinha falado do Clone Wars, ele é dos principais cabeças, né? É o Dave Filoni, que hoje é,
tá,
eu acho que
bem, tá
é
bem.
O principal. Porra. Junto com o
John Favreau.
John Favreau é o principal cabeça ali do universo Star Wars. E o que você tinha comentado é o Genndy Tartakovsky.
Tartakovsky,
é. Mas eu acho legal porque agora, depois que Star Wars foi englobado a Disney, né? É, Clone Wars, tirando os filmes, né? É, live actions. Clone Wars foi a única coisa que eles absorveram pra esse novo universo, né? Porque eles separaram o que é da Disney, né? E dos Legends, que eles chamam hoje em dia, que são o conteúdo de Star Wars a Disney comprar Star Wars, né?
Então, é, tudo que era spin-off, assim, que não era isso. Muito controlado, assim, né? Mas
os
tem
livros,
muita coisa boa.
HQ.
É.
Sim.
Clone Wars, assim, até hoje, se você pega, é uma série muito feita, assim, principalmente nas primeiras temporadas, pra TV, um público meio infantil, né? Porque tem muito... daquelas histórias assim meio...
que segura. Filler, que você pode dizer.
Fillers, isso. Esqueci.
Uma aventura.
Isso, fillers, de droidzinho e tal. Mas, cara, você pega uns episódios pesadíssimos e legais, assim, sabe? Aquela... a parte do Anakin que descobre que ele era... que era escolhido. Vocês chegaram a ver... eu não lembro qual era o nome do arco, mas eram umas bruxas específicas de um país. Sim. Específico. E eles faziam uma parada meio Sandman, assim, que o Lightside era uma pessoa, personificava, assim, sabe? E o Darkseid era outro, aconteceu uma guerra entre os dois. Cara,
no
episódio...
no final era o mesmo,
basicamente. É brisa, assim, muito arquetípico, assim, sabe?
Muito foda.
E muito maduro, você vê que não é de criança, sabe?
Uhum.
Então eu acho que... Eu assisti tudo, né? Eu aguentei todos os fillers, porque tinha muitos acertos, assim. E muita sacada muito legal do Dave Filoni, que foi pro The Last Jedi também, que eu achei um filme excelente. Sabe aquela cena, assim, que, tipo, vê a nave... que joga em cima do Crusader, assim.
Explode tudo.
Explode.
E fica sem som.
Aquela sacada foi de Clone Wars. Já tinha acontecido em Clone Wars. Tipo, como saída, assim, de sacrifício, meio kamikaze, assim, você joga, faz um salto, assim, e pra cima da nave inimiga, cara. E essa cena, que é uma das cenas mais bonitas que eu acho do episódio 8,
sim,
veio de Clone Wars também, sabe? Então tem muito material bruto criativo de games, né? Putz, você pega o visual do Adam Driver, né? Do... caramba, tô com lapsos de memória. Já.
É o Kylo Ren.
Kylo Ren, cara, pelo amor de Deus. É, eu ia falar Ben Solo, V9, né? Adam Driver, Ben Solo, Kylo Ren. Ele... toda a cara dele lembra muito de um jogo de KOTOR, né? Knights of the Old Republic. Não sei se vocês já ouviram falar.
Já.
Cara, Revan, assim, tipo, é toda a cara. Então, acho que a Disney pegou com muito material bruto, criativo, desse Legends, que se apropriou, sabe? Então eu vejo muito os acertos vêm desses materiais também, sabe?
Uhum. Sim. A parte mais legal que eu acho do Clone Wars é justamente a inclusão da Ahsoka Tano. Sim. Como aprendiz do Anakin e dando mais um... acho que é mais um elo do Anakin com a Força. Sim. Justamente, não só o Obi-Wan.
Cara... eu vou ser sincero, tipo, eu gosto bastante da Ahsoka Tano, acho que agora, incluindo ela nos live actions, ela tem uma representatividade dentro do universo maior, mas quando eu conheci ela dentro do universo de Clone Wars, eu achei ela bem jogada, porque o que eu tinha de base eram os três primeiros filmes ali, o 1, 2 e 3 no caso, né? E não tem, tipo, menção nenhuma a ela. Então
ela
só
depois,
aparecia. Assim,
o Dave Filoni que desenhou ela.
Então, é isso que me pega um pouco. Esses retcons, né? Talvez.
Sim, retcon.
Que aparecem ali do lado e não tem uma explicação muito forte. Mas eu gosto dela.
O melhor retcon, não é o melhor, mas o mais engraçado que eu acho é o que aconteceu na série do Obi-Wan. Que o Obi-Wan, no episódio 4, ele sempre falava assim, seu pai... quer dizer, o Darth Vader matou seu pai. E a gente sabe que o Darth Vader é o pai do Luke.
É mesmo?
Sim. Aí, no Obi-Wan, o Darth Vader aparece e fala assim, você não matou o Anakin, Obi-Wan, fui eu que matei. Aí isso, tipo, corrobora com a mentira dele. Tipo, é uma retcon que foi muito bem feita, assim.
Sim. Ah, não, é bem feita. Por exemplo, o Ahsoka, eu acho que é um baita acerto, assim. Eu acho que os personagens começam a ter aprofundamentos que é meio orgânico, assim, sabe? Às vezes era só pra ser a padawan do Anakin, pra mostrar o lado... pra justificar o lado mestre Jedi dele, que já era no episódio 3, entendeu? Mas eu acho que ela foi criando um sentido, assim, muito próprio. E esse lance dela se tornar uma Jedi cinzenta, sabe? que aparece lá no final de Clone Wars, muito Sim. bonito, assim. Pra mim, ela é a protagonista dessa última temporada que veio, sabe? Uhum. O arco dela é muito bom, o arco final. Eu acho que é isso, assim. Ela é igual jovem. Todo jovem vai questionar o que tá aí, entendeu? Por isso que velho não gosta de jovem, jovem não gosta de velho. E eu acho que, assim, tipo, tinha um conselho Jedi e, cara, ela era, tipo, jovem, assim, sabe? Ela vê as hipocrisias, assim, sabe? Das decisões burocráticas e tal. Sim. E ela já tava prevendo merda, né? E eu acho que foi muito bonita toda a história dela. E no Mandalorian ficou muito, muito legal.
Muito, muito. Assim, realmente...
É, ela única com dois sabres, isso eu já acho foda. A cor do sabre branco, de ser a junção de todas as cores também, é muito foda.
Tudo da Soca que eu acho, tipo, é lindo. Tem um desenho, assim, que é pra bebê, que eu sei, porque eu tenho um filho de 3 anos, tá? Tipo, e eu soco Star Wars nele desde sempre.
Coitado. Moleque, eu não gosto de Star Wars, quem perguntou?
Não, é tipo, se o filho do Edu um dia chegar e falar, pai, eu não quero mais ver esse filme de Star Wars, ele é que ele é expulso.
Deserdado,
é. Deserdado total.
Você não vai dar muita diferença pra ele, mas seria. É, cara, tem, tipo, os episódios muito legais, assim, que é a Soca, tipo, o Mestre Yoda dando uma lição de sabre de luz pra a Soca, assim, sabe? Tipo, é lindíssimo. Pra ela confiar na pegada dela diferente. Então, o que é legal de Star Wars? Porque ela tem um estilo de pegar o sabre de luz bem diferente,
sim,
né?
Sim.
Ela pega assim, meio ao contrário, como se fosse uma adaga, assim, tipo, japonesa, né? E eles amarram esses tequinhos nesses pequenos, sabe? Esses spin-offzinhos, assim. E, cara, eu achei tão legal nisso, porque pega. É pra bebê. Mas quem é adulto saca os subtextos. Ele mostrando, demonstrando a confiança pra ela pegar o sabre de luz do jeito que ela quiser. Pra ela se soltar. Então ela treinando com o Mestre Yoda, né, com o sabre de luz, daí de repente ele fala, não, você tem que, tipo, ser você próprio, assim, sabe? É, o Mestre Aprendiz é igual uma lâmina, assim, tipo, uma fia outra, sabe? Ele tinha uma frase lá, meio Mestre Yoda da vida que eu não lembro, mas é muito bonito, cara. E assim, sabe? E eu acho que a Soka, ela, pra mim, ela pode se tornar uma dos principais personagens, principalmente nesse novo futuro de Star Wars, assim. Ela tem muita história que não se contou sobre ela.
É, eu acho que hoje foi anunciado que vai ter um ator, eu não sei quem que é, mas ele vai ter o Ezra, que é de Rebels, agora na série da Ahsoka. Uhum. E já foi confirmado que ele vai aparecer.
É, ou seja, é demais. Ezra
vai expandir mais ainda coisa. Mais
é
que isso de Rebels pro live action.
Hoje a gente tá tendo primeiro dia da D23, né? E então justamente...
Vai ter uns anúncios.
Justamente anúncio, hoje tem um anúncio de algumas coisas de Star Wars aí. Acolyte, provavelmente. Enfim.
Cara, isso que eu queria saber de vocês depois também, sobre Acolyte. O que vocês acham?
Puta,
é que a gente tá meio nebuloso, que a gente não sabe nada ainda. Só que vai se passar, tipo, antes, acho que da...
No finzinho da High Republic.
Cara, me fala disso, eu tô com tanto medo. Eu tô com tanto medo. Porque assim, não vai.
Ô Edu, deixa eu te perguntar, você tem acompanhado alguma coisa da Alta República?
Não.
Nada?
Nada.
Mas eu vou falar pra você que também não me pegou tanto, porque, meu...
Você tá falando dos quadrinhos ou não?
Então, dos quadrinhos, de tudo que eles estão fazendo, né, na Alta República. Eu acho que o Acolyte é o primeiro material deles que vai pro audiovisual sobre alguma coisa da Alta República, né? Tirando Yoda, que tá lá desde sempre, né?
Sendo Yoda apenas.
Jovem Yoda a gente gosta, sabe?
Agora... Jovem entre aspas. Enfim, mas... É a primeira coisa que eles estão adaptando, né? E o que eu tenho acompanhado da Alta República é basicamente... Meu, muito treinamento do pessoal. Eles mostram como é a parte política. É bem intenso. Bem como era... nos primeiros filmes de Star Wars. Eu cito os primeiros filmes, não...
A trilogia
é 1, 2, 3.
É, coisa da geração Z. Mas 1, 2 e 3, né? Só que a diferença é que não tem o lado sombrio, né?
Que é o mais legal.
Não, mas terá, com certeza. Acho que eles estão construindo, então. Sabe?
Então, o Acolyte vem justamente pra mostrar o lado sombrio. A criação dele, né? E como ele foi desenvolvido e o que aconteceu pra... Né?
Uhum.
Acabar acontecendo tudo.
Eu acho que tem um universo muito legal. Eu só tô, assim, preocupado mesmo pra ter essa densidade. A história demora um tempo e não vai ter mais um personagem ou outro, assim, sabe? Pra você simpatizar de primeiro. Eu me torno otimista no sentido de liberdade criativa, sabe? Uhum. Eles podem lançar ótimos personagens. Mas eu só tenho medo mesmo, assim, porque de muito fã, sabe? Eu quero que Star Wars seja sempre um lugar especial e tal. E eu não gostei do jeito que encerrou, sabe? Nossa. Então... Não,
nem me fala do episódio 9.
Mas eu acho, que atrapalha muito, até com uma visão assim, agora mais crítica, nada a ver, porque Star Wars veio da indústria cultural e tal. Mas é essa velocidade de produção, sabe? É sempre... Tem que sair um filme, aí você vê que não tem planejamento.
Disney Plus, que tipo, eles só começaram a lançar a série por causa do Disney Plus.
É. Eu acho que Star Wars mereceria... Mesmo, tipo, aqui é fogo, né? Meu cronograma de lançamento e tal.
Brincar.
Cara, deveria, assim, ser, tipo... Ser meio, sabe a trilogia do Christopher Nolan, assim, sabe? Uma coisa que é muito grandiosa, que demora mesmo pra sair, sabe? Eu acho que não tinha a menor pressa de ser uma vez a cada 2 anos. Eu não gostei das decisões do final, assim. E se eles forem fazer com mais calma, com mais respiro, eu acho que fica legal, sabe? Porque também ficar muito over cansa, sabe? Tem muito produto, assim, do Star Wars, toda vez grandes filmes de cinema, novas trilogias. Eu acho que vai se esvaziando, assim, aos poucos. E então, eu não sei se é papo de velho isso daqui, tá?
Não, faz muito sentido.
Eu acho que vem um momento muito bom, porque além disso nos filmes, essa cultura de produção maçante vem também dos games, né? Tipo...
O crunch
que a gente chama, né, dos games, que aconteceu com o
Cyberpunk,
jogos, tipo, até mesmo da Rockstar, né? Tipo, eles saem bons, mas assim, é uma puta cultura que
explora. Que o pessoal fica trabalhando, tipo, 20 dias por semana.
E às vezes nem sai um produto tão bom igual o Cyberpunk.
Cara, posso fazer uma história muito interessante que é de Star Wars sobre isso, cara?
Por favor, cara.
Tipo, esses jogos, tipo, o KOTOR que eu falei, que pra mim é as obras de arte, pra todo mundo, assim, que gosta muito de Star Wars, muito material criativo veio dali, assim, de Star Wars, que virou Legends depois, tá? Revan e tal, né? O KOTOR 2 era uma expectativa muito grande dos fãs de Star Wars. Por quê? KOTOR foi o primeiro jogo de Star Wars com roleplay, assim, tipo, no sistema D20, que é de D&D, cara. Então imagina a mashup de nerdices que foi. E foi, assim, um conto muito legal, assim, o primeiro. O segundo, tipo, é antigo, acho que o segundo deve ser de 2004 a 2007, alguma coisa por aí. Cara, eles lançaram também muito, muito precoce, assim, sabe? Pra Natal, sabe? Assim, lançamento. É. E daí, tipo, daí tem um monte de comunidade, tipo, na internet de fóruns, né? Na época dos fóruns, tipo, indignados. E aí tem gente que, né, rolou boatos, assim. Eu cheguei a ver um pouco o roteiro que vazou, né? Digamos assim. Parece que um dos programadores conseguiu, tipo... Tipo, um hacker conseguiu abrir alguns dos arquivos dos jogos, porque tinha muitas portas fechadas, sabe? Coisa que não se abre, assim? Eu joguei, eu lembro que tipo, o final era meio brusco mesmo, sabe? O jogo todo é lindíssimo e o final brusco, sabe?
Eu tentei.
Parece a história do Star Wars mesmo. O episódio 9, assim.
Nossa.
Cara, e tinha muitas decisões legais de roteiro que faziam muito mais sentido, que daí você vê que empacotaram lá, sabe? Porque já tinha diálogos, e daí foram baixando. Então o pessoal foi remontando, tipo, a partir dos diálogos, né? E, cara, isso desde aquela época já tinha prejuízo à história, sabe? Então eu acho que as contradições mesmo, né? Nasceu dessa loucura toda do mercado.
Sim. Assim, a gente tem que endeusar George Lucas, claro, que é o criador de tudo, mas, cara, ele é muito confuso, velho. Ele é muito confuso. Você vê o 4, 5, 6, beleza, muito bom, mas ele não dirigiu nenhum deles.
Ele dirigiu o primeiro. Por isso que é... Brincadeira.
Aí o 1, 2, 3, ele dirigiu, não foi?
Não lembro.
Mas...
Cara, eu não sabia, pra mim ele dirigiu todos.
Não, ele não, só não. Dirigiu o 4.
O 5, eu acho que era um professor dele, da faculdade. Um negócio assim.
O que eu acho? Eu acho legal pra caramba, porque ele é um cara que tem uma puta ideia, inventou um puto universo, os personagens, fez o primeiro, sei lá, o segundo, sei lá.
Tá ganhando dinheiro.
Basicamente, ele inventou um modelo de royalties de personagens, né? Se você for ver a história de Star Wars, assim, tipo, assim, absurdo. Cara, tá tudo certo, sabe? Eu acho que, inclusive, é um mérito, tipo, eles, tipo, CDs, espaço pra outras pessoas também, sabe?
Ah, sim. Mas. Se ele não tivesse dado espaço, o Dave Filoni nunca ia ter aparecido.
Cê, né? Desculpa, vocês já assistiram aqueles bastidores da Mandalorian? Chama
sim.
Gallery,
Gallery,
eu acho.
Sim.
Cara,
sim.
Patrick, você vai adorar, cara. São os bastidores das escolhas criativas, do porquê dos atores, porquê dos diretores. Cara, você viu o Dave Filoni falando, cara? Ele faz todos os diretores chorar na mesa, cara. Ele falando sobre Star Wars, sabe?
Uhum.
Que é fácil paixão. Pra sair saídas, tipo, adultas, sabe? Assim... Mas fala, cara, George Lucas, ele me fez eu me comprometer pessoalmente, eu prometi pra ele, e a essência de Star Wars é essa, você tem que assistir com toda a família no sofá. Sabe assim? Tem que ser assim.
Sim.
Porque pra eles é muito fácil jogar coisa mais pesada, né? De mortes e tal. E, cara, isso deve ser um fardo criativo tão grande, sabe? Porque deve matar muita ideia, né?
Nada.
Tipo... E, cara, eu acho isso bonito, imagina, sabe, o legado.
Vamos dividir essa pessoa em quatro com sabre de luz. Não, não.
Tinha muito papo quando a Disney comprou. Nossa, agora a Disney vai estragar, não sei o quê, né? Que é onde sempre acontece isso,
sempre,
né? Mas, cara, eu acho que foi a melhor saída, assim, pra Lucasfilm, assim, sabe? No sentido assim, do futuro de Star Wars.
Não, tava no sufoco. Depois do... Acho que o Indiana Jones 4, ele tava sem nada na Lucasfilm pra lançar. Aí 2012 veio... E a Disney comprou, mas a trilogia nova deu uma leve estragada nisso e corroborou pra galera que falou que ia dar merda.
Tomara, né, que eles aprendam, né? Posso falar uma coisa? Eu sou muito otimista com séries. Tipo, mas, filme calma, de cinema eu nunca me empolgo tanto, assim, sabe, igual série, porque tem mais tempo e tal, assim, sabe? Então...
Calma, mas com séries ou com séries de Star Wars?
Porque séries de Star Wars.
Não, tá, séries em geral.
Não, é que tipo assim, pra mim, a das séries novas que vieram, o Mandaloriano, Boba Fett e o Obi-Wan. Sim. O Mandaloriano nem se fala, é uma obra-prima. Ah, o Visions é legal. O Visions é legal. É que ele me confundiu no raciocínio, mas peraí.
Desculpa.
O Obi-Wan, eu gostei, mas tipo, tem umas coisas bem mais ou menos. E o Boba Fett, eu quero bater no diretor.
Não, realmente.
Eu acordo todo dia pensando.
Não, você vê que assim, qual foi o problema? O primeiro ser o Mandalorian. O melhor, sabe? É muito difícil, cara. Aquilo lá não tem como ser melhor.
Você vai competir com aquilo ali, né?
Não tem como ser melhor. Meu, assim, todos os sentidos Star Wars. Baby Yoda, pum. Sabe? Acabou com a internet. Foi no, sei lá, 2020, na época. Não sei. Tipo, meu, como você consegue uma sensação dessa, sabe? Tipo, essa altura do campeonato. Conseguiu. Sabe? Um puta personagem. Tanto é que parece que... Eu não sei, a impressão que eu tive... Eu tô super chutando aqui, tá? Que parece que eles tinham dois rumos pra Boba Fett. E Mandalorian é uma daquelas saídas que veio pra salvar, sabe? Assim, a série.
Sim.
Tipo, de repente vida do Mandaloriano, assim,
nossa,
não é?
Mas... A série fica boa quando eu vi um episódio, o retorno do Mandaloriano e o Boba Fett não aparece.
Sim.
É o melhor episódio da série.
Cara, mas eu acho impressionante como eles... conseguem transformar o Baby Yoda em um ícone, né, da série, basicamente. Minha avó, que tem 78 anos, eu cheguei esses dias na casa dela e ela tinha comprado um pop Funko, né, que chama? Do Baby Yoda. E colocou em cima do computador
do
dela.
Do lado de Jesus.
Brincadeira. Eu ia colocar a foto lá de Jesus e ficar rezando pra Star Wars.
Né? Uma coisa que eles estão sempre tentando e é difícil dar certo, cara. Ó, Porgs no vídeo. Cara, o que virou dos últimos anos, vai? É BB-8, que foi uma grande sensação.
Sim, pô,
e lindo mesmo, mérito do J.J. Abrams, né? E o Baby Yoda, cara. Isso, tipo, são duas coisas geniais, assim, sabe? Que aí o espírito Star Wars é isso, sabe? Personagens icônicos pra vender bonequinho, fazer você se apaixonar e querer na sua prateleira. Não importa quão capitalista, tipo, exploração do trabalho, teve aquela peça, assim, sabe? Eu acho que... Esse é o espírito.
Mas, hoje em dia é o que dá certo, né? Você tem que fazer um mini mascotinho pra vender, sabe? Pô, o Baby Groot também. O Groot, né?
Porra,
é essa a lógica de fazer os negócios. Mas como vocês comentaram, vocês falaram das trilogias novas da Disney e então tal, eu quero saber a opinião de todas as trilogias, assim, tipo, pra vocês. A escala, tipo, pô, gosto mais dessa trilogia, tipo, de 97 até 83, ou essa nova, daqui assim tem um filme.
O 9. Pô, o 9 eu chamo de A Decepção Skywalker.
Cara, não, tinha tudo pra ser muito bom e foi muito ruim.
Vamos passar pelas trilogias pra ver?
Vamos,
pode ser.
Vamos com quem cresceu com ela.
É, por favor.
Ó, tá, em minha defesa, eu não sou tão velho assim, tá? Tipo, sou de 86, então eu fui ter muito contato com Star Wars, tipo, em 2000 também, sabe? Que eu já era meio grande.
Sim.
Passava, às vezes, no cinema em casa da vida, mas não era contextualizado, sabe? Eu fui assistir primeiro a paródia de Star Wars, Spaceballs.
Ah, Spaceballs é engraçado.
Do que o próprio Star Wars, assim, e eu sabia que era referência, só que eu não só não tava entendendo, mas... Isso que é engraçado, eu nunca tinha assistido e era uma sensação de você já viu aquilo, sabe?
Uhum.
É isso que eu tô falando, que eu acho que Star Wars tem, assim. Aí.
Mas é muito isso.
Enraizou.
Exatamente isso que eu ia falar. Star Wars tá muito enraizado na gente, sabe? Pô, tem muita gente que não viu Star Wars.
Mas
tipo,
todo mundo sabe que o Darth Vader é o pai
do Luke,
justamente.
Tá, mas pensa que isso é muito hoje, né, cara? Mas naquela época eu já tinha uma sensação mesmo.
Ah,
pô,
sim.
Eu conheço isso daí, eu acho, sabe? E você não conhecia, você nunca tinha assistido. Tá, primeira trilogia, você quer comentar sobre ela?
Por favor.
Cara, eu acho que é o começo de tudo. a primeira, assim, uma grande modelo de mercado de negócio, que é o que a gente tem até hoje, né? Então, é onde George Lucas conseguiu a independência dele, o reconhecimento dele.
Sim.
Então, nem se fala, né?
Revolucionou a indústria com os efeitos especiais que eles fizeram.
Efeitos especiais, cara, e muito legal, né? Muito craft, assim, cara, é um bando de... Eu, assim, você vê hoje, tipo, dá uma vergonha alheia também, né?
Sim, assim, a luta de vassoura entre o Darth Vader e o...
Um bando de velho, assim, brincando de brinquedo, assim, sabe? Tipo, no, pra fazer o cenário. E é legal pra caramba, isso não sei como foi dar certo, sabe? Deu. É, nem eles acreditavam, né? Tipo, da low budget em geral. Aí o segundo, tipo, a consolidação, que eu acho um dos melhores, se não o melhor, que é aquela Empire lance...
Style.
É. O Império Contra-Ataca é genial, né, cara? O treinamento do Luke. Eu acho que essa coisa da relação, do treinamento...
O intensivão do Luke.
É intensivão.
A jornada, né?
A jornada. Eu acho que é uma coisa que todo mundo se identifica muito, sabe? Com essa relação toda, assim, sabe?
Pra chegar
curta. E você não tá pronto pra próxima etapa, sabe? Ainda, mas você vai, você acredita. Tem muito sobre a vida ali, sabe? Eu acho que por isso que toca muito. Então, pra mim, é o melhor de todos. Aí, o último só é o último, sabe? Eu acho que, tipo, eu
não
acho que é datado.
Nem ofende.
É. Não, eu acho que é datado, assim. Tipo, você vê os filmes, geralmente, ele tem um time bem diferente. Eu já dormi nos filmes, assim, sabe? Aquelas cenas deles querendo, sabe? Daquelas, dos planos tentando entrar na base do inimigo, assim, pra sabotar. Cara, é muito tosco, sabe? É datado. Então, você tem que entender o que é o datado. Eu acho que as coisas mais legais e criativas aconteceram no primeiro e segundo, na minha opinião. Tá? Uhum. A maturidade muito no segundo, maturidade de história, né? Sim. O que é legal do primeiro em termos de maturidade? Pra mim é aquela parte da intuição do Luke, sabe? Da voz do Obi-Wan, né? Pra ele se concentrar, ele fecha o olho, não tá vendo. E, cara, pra mim aquilo é onde começa a ficar bonito, assim, sabe? Eu me identifico muito por esse lado espiritual da força, sabe?
Uhum.
O quinto filme é o ápice, na minha opinião. Aí o último venceu, tá tudo certo, assim. Eu tô falando muito do Edu, né, cara? Assim, eu acho que cada um vai ter uma opinião e super... Tá super de acordo, assim, todo mundo. Hoje em dia, cara, nem o próprio diretor, acho que nem a CEO de Star Wars consegue falar isso é bom, isso não é tanto, porque não tem unanimidade. Você tá, sabe? Eu acho que tá tudo certo.
São discussões e discussões.
É, eu acho que...
Que o novo é uma bota.
Mas tem a cena... Não, eu acho que tem um bonito também do Luke enfrentando o medo do Darth Vader, assim, sabe?
Uhum.
É, mas... Eu só não gosto das cenas dos Ewoks, assim mesmo, sabe?
Eles viraram... Bateram em Stormtrooper com pedra.
Quem nunca...
eu acho que é legal em outros desenhos, assim, sabe? No filme... Mas eu entendo a época. Sabe, eu entendo completamente, assim, que é datado. Hoje a gente tem muita coisa boa hoje que vai lá na frente e vai ver que é tosco, sabe?
Com certeza.
Mas realmente, o 6 eu acho que é o mais mediano ali da primeira trilogia, justamente porque você quer comparar com o 5, que é o
ápice.
O ápice, é como o Edu falou, é o ápice, não tem outra palavra pra descrever, porque é um puta plot twist. É um treinamento de um mestre que é Hans Zins, aí que também desistiu de toda a carreira de Jedi, assim. E, cara, o Imperador é incrível como ele sempre estraga o filme. Você vê no 6, aí depois você vê no 1, 2 e o 3. É sempre as piores cenas com ele.
Não fala isso, porra, cara. O Palpatine, ele... Ó, eu vou falar uma coisa.
Começou.
A Guerra Geracional.
É, exato. Exato, era isso que eu tava esperando. Agora começou.
Bom, cara, agora ele tanto... eu acho que era o ponto de unanimidade entre os fãs de Star Wars, que colocaram ele, retornaram ele como vilão, que eu acho que é um erro. Mas parece que foi um negócio vindo de pesquisa de mercado, sabe? Porque, meu, todos os fãs tóxicos de Star Wars, na época veio lá eu era parte do grupo lá do Facebook, Sith Posting.
Era um fã tóxico, então?
Não era um fã tóxico. Mas eu gostava das piadas, é que era muito pesado mesmo. Daí, tipo, foi, né?
Sim.
E daí eu fui saindo. Mas, cara, tipo, era um grupo, cara, que tinha muita piada boa, assim, tipo, e os fãs tóxicos estavam lá, assim, sabe? E, cara, o Palpatine todo mundo adora. Por mais que não tenha explicação como ele matou, sei lá, uns 3, 4 Jedi de uma vez só. E daí vem os nerds, tipo, velho, assim, geralmente assim, velho, tipo, igual eu, assim, querendo explicar os porquês, sabe? Não, porque ele tinha um Force Scream que atordoou os Jedi, sabe? Eles inventam coisa pra amarrar, mas assim, que todo mundo gosta, cara. Não é possível aquela cena. Do it, sabe? Tipo, cara,
é a melhor cena.
Melhor cena, eu acho que é muito icônico. Um dos maiores acertos pra mim foi o Imperador, e é a voz original, né? Você já viu ele falando sobre a escolha da voz dele? Que ele tava tentando fazer uma serpente, ele treinando, assim, sabe? O som, assim, sabe? Foi saindo do jeito que falava, meio engasgado, sabe? Tem falas dele, palestras, falando, tipo, da criação do personagem, da voz, né? Que como ele começou a criar isso, é genial. Então, desculpa. Isso, eu tô sendo boomer, né?
É, concordo um pouco a atuação do... Puta, esqueci o nome do cara, mas... O personagem em si é legal, mas... Ele sempre avacalha. Véi, cara... pra que matar o Mace Windu, sabe? Nada a ver. Não precisava de jeito nenhum.
Só porque ele tinha o sabre de luz roxo.
Tá? Cara, não, só pra falar. Unlimited power!
E cara, uma curiosidade eu descobri agora que quando o 3 foi pro Disney Plus, a dublagem mudou. E antes ele falava, ah, poder ilimitado. Sim. Agora ele fala, poder ilimitado, porra! Com um P tá maiúsculo, assim.
Cara, eu juro. É vontade de falar power, só que em português, né?
Tem que rever isso.
Cara, é que assim, eu sou meio suspeito, porque, tipo, a parte mais legal dos memes, pra mim, foi assim, de Star Wars e tipo, 90% é do Palpatine, sabe?
É, realmente.
Tem aquela coisa mais também emocional, ligado?
É difícil falar de Star Wars, né, quem é fã, cara, porque...
Realmente.
Mas... Eu acho que o Palpatine, assim, só pra completar o assunto, ele é muito bom, um vilão muito bom, tanto na primeira trilogia quanto no prequel, né?
Que susto, achei que você ia falar na última.
Na última. Eu acho que eles perceberam isso e quiseram enfiar o cara na sequel, véi. Só que já deu o tempo. É. Eu acho que ele já saturou, assim, não precisa mais. O ponto era que eu percebia que eles tinham passado esse bastão do Palpatine pro Snoke. Sim, eu tinha uma fé que o Snoke ia ser o novo Palpatine ali.
O Snoke tava montando terreno pra ele ser tipo master fodão, não sei o quê.
Só que foi um puta plot twist pra mim ver o cara.
Mas não foi plot porque parece que não teve plot, não teve planejamento. Então, foi assim, briga de diretores.
Sim, justamente. Até com o Luke lá, né? Ó, não joga o sabre de luz. Aí ele vai lá e joga o sabre de luz. O que, que é aquilo, mano? Cara, no meio do filme.
Eu fiquei meio envergonhado, sabe? Tipo, eu falei, cara, eu não acredito que eles fizeram isso, sabe? Eu fiquei bastante envergonhado, pra falar a verdade.
O cara tinha acabado...
Não é só decepcionado, envergonhado, sabe? Não, tipo, é uma cena de teste, não é possível, sabe?
Não, pode usar cringe.
Eu tava pensando em
cringe. Pode falar cringe.
Pode falar
cringe.
A gente autoriza.
Cringe tá aqui, na minha época eu não tinha falado.
Não, mas a gente autoriza você usar.
Eu tô com um lugar de fala hoje.
Hoje você tá.
Mas, sinceramente, dando minha opinião sobre as trilogias... como eu peguei a partir... Meu, eu nasci em 2003, né? Então foi o... último... Pô, eu não assisti nenhum no cinema, vou? Não assisti
você
nenhum.
Tinha 2 anos.
Mas você cresceu com a prequel, é isso.
Cresci com a prequel. Mas eu não vejo em trilogia, sabe? Pra mim é um conjunto, assim.
Uma baita
primeira
saga.
É, uma baita saga. Tanto é que na minha saga cabeça, Skywalker. Eu assisto sempre o 4 e o 5, primeiro. Aí eu tenho que voltar, assisto o 1, 2... E o 3, porque pra mim você não pode, tipo, saber antes de acontecer que o pai do Luke é o Darth Vader. E aí eu volto pro 6. Então eu, tipo, faço todo um circo ali só pra não perder o spoiler.
Isso é uma coisa que eu ia falar depois. Que depois eu quero saber individualmente vocês, qual a melhor forma de assistir, tá ligado?
Bom,
tipo, você já fala a sua.
Já dei a minha opinião, mas só completando, eu não incluo ainda os 3 últimos filmes nessa sequência, porque ainda não caiu na telha pra mim. Porque eu tinha muita esperança de ser uns puta filmaço, assim. Eu fui na pré-estreia do 7 com uma expectativa alta. E eu saí de lá felizaço. Porque você sai numa euforia.
O 7º foi, tipo, uma das maiores bilheterias da história, assim.
Sim.
Muito material criativo. Aí que tá. Eu acho que sem planejamento tava tudo certo. O 7, porque ele abriu o caminho, sabe? Tá tudo certo. Aí, tipo, o Rogue One deu certo. Pô, então eu tava com muita liberdade criativa. Começou da merda, deles pararam.
Só que você vê que o 7 é uma cópia descarada do 4, né?
Isso, com certeza. Falar. Por isso que é bom.
Mas aí eu acho que, assim, eu vejo o pessoal falar muito isso. Eu acho que é entender que Star Wars tem uma estrutura clássica. Que você tem que corresponder.
Jornada do Herói.
Jornada do Herói, então...
Mas eu vou falar pra você que eu gosto mais do 8, velho. Do
o 8 é pra mim o melhor.
Sim, cara, pra mim o 8 é o mais bonito, sem discussão. Tipo... Pra mim é sensacional, mas o meu favorito também é o Rogue One. Não sei porquê. Acho que a cena do Darth Vader matando todo mundo é...
Nossa, essa eu acho a cena mais bonita de Star Wars. Sim, assim, eu acho que como eles usam o sabre de luz ali, iluminar tudo, e o desespero na cara dos rebeldes, mano.
E eles aproveitaram uma coisa boa, porque assim, o Darth Vader é muito durão, né? Uhum. Tipo, então eles conseguiram fazer de um jeito que esse vilão durão, assim como toda criatura, sabe? Assim, meio zumbi, que vem andando meio, tipo, durão mesmo. Aí, pras pessoas serem pegas por ele, tem que tropeçar, tem que ficar encurralado, assim, sabe? E eles fizeram funcionar bem, sabe? Ele não se movimentou muito e foi um terror, assim, só foi, jogo de luz, cara. Parece Alien Oitavo Passageiro, assim, né?
Uhum. Aí você chega no Obi-Wan, tá ele correndo atrás do Obi-Wan, tipo, num stand de pedra, assim.
Eu achei fraco, Obi-Wan, me desculpa.
Foi fraco.
Eu achei uma obra de arte.
Não.
Juro. As cenas mais bonitas pra mim veio de Rebels.
Sim.
É chupinhado de Rebels, cara. Tipo, aquele... Não é chupinhado, tudo bem, é a mesma série. Mas, assim... Aquele lance da armadura sendo quebrada, assim, tipo, no olho, uhum, aquele ângulo, aquela luz, assim, veio de Rebels. Tipo, Rebels é de criança. Aí os seasons finales, eles capricham, né?
Sim.
E aquela cena, tipo... Então teve bons diálogos, eu gostei de muitos elementos, cara. Mas é que quando você vem com Obi-Wan, pra mim é tipo Palpatine, assim, todo mundo ama, sabe?
É o meu preferido, meu personagem preferido é o Obi-Wan.
Aí é difícil aguentar a expectativa, cara. E eu achei que teve muita coisa não amarrada, sabe? Um personagem que era meio assim, cigano...
Acho que o
cigano,
meu medo é ter segunda temporada de Obi-Wan.
Podia acabar, né?
Podia, simplesmente.
Eu entendo as motivações dos personagens. Tipo, aquele cara que ficava enganando, falando que era Jedi pra tirar dinheiro das pessoas do nada. Ele fica, tipo, meio bonzinho, assim, sabe? Uhum.
A história da vilã do Obi-Wan, tipo, tinha muito potencial pra fazer uma coisa muito da hora. Tipo, ela é uma sobrevivente da Ordem 66.
Nossa, ficou uma bosta.
E ficou uma bosta.
Cara, pra mim, ela ia ser a grande parada dessa série inteira, e ela ficou super secundária, os caras passaram rodo nela, não entendi nada.
Eles quiseram focar muito no Darth Vader, mas sinceramente, é que o que eu acho que salvou na série foi o último episódio.
Eu
não achei, como você disse, corrido, assim, a questão do Darth Vader, porque eu realmente tava vendo uma euforia dele querer literalmente matar o Obi-Wan ali naquela hora. Uhum. Ele não tava mais com o saco e tava em pânico, assim, basicamente.
Vou deixar os rebeldes fugirem para matar.
Então,
Posso falar o que não funcionou pra mim?
É.
Disso daí, nessa cena? O Obi-Wan, ele tá primeiro, tipo, meio amedrontado. Pra mim, tá? Meio amedrontado, ele não... É um trauma ainda pra ele. Ele tá, tipo, totalmente isolado, se fechou pra força. A gente pode falar um monte de coisa. Aí ele conta uma motivação pra Leia, cara. Eu achei muito bonita aquela cena que os poderes dele voltam aos poucos. Sabe aquela que para a água, assim, cara?
Uhum.
E meio enferrujado, mas consegue salvar ela da queda, da água. Tipo, eu tô vendo uma progressão ali.
Então, tudo isso é muito foda, mas aí depois ele esconde ela na túnica pra fugir dos...
E volta isso. Tipo, sabe, parece episódio 6, assim, sabe?
Sim.
Cara, e do nada, assim, ele fica meio querendo fugir de novo. Assim, aí do nada também ele quer voltar pra enfrentar, assim, sabe? E do nada ele é o Obi-Wan mesmo. Não é que, tipo, ele tem enferrujado. Ele faz a pose do Obi-Wan, tipo, lindo como sempre. E, tipo, luta com o Anakin como se fosse episódio 3, assim, sabe?
Uhum.
Eu pra mim não funcionou, só isso.
Também, pra mim já não funcionou no primeiro episódio. Porra. Velho.
Começou os créditos, ele...
Não, começou... O primeiro episódio tava bem da hora nessa questão do Obi-Wan ser o renegado, falando, ah, os Jedi não tenho mais esperança em nada, tal. Aí beleza, aparece a Leia e ela tenta correr.
Nossa,
dos...
é muito atrapalhões isso.
Puta que pariu, é muito atrapalhões, cara.
Mas cara,
muito.
Se essa cena tivesse acontecido em, sei lá, 77,
tudo
ou
bem.
Alguma coisa...
Aí ok, tudo aí bem. Eu passo pano.
É a mesma coisa do Zio,
a gente tá indo 2022,
lá. Uma coisa que eu gostei muito da série do Obi-Wan foi exatamente a Leia, a criancinha.
Isso foi inesperado, porque no trailer mostra o Luke e todo mundo pensa, ah, vamos focar no Luke de novo. Aí não, chega, é a Leia.
O moleque quase não tem fala,
não
sei.
Talvez seja porque eu tô velho também. Eu me identifico muito, sabe, com essas figuras meio paternas, assim? Tipo, dessa imagem do lobo solitário, que encontra algo, um bebê, alguma coisa, tipo, tem, tipo, de mangá, né, se não me engano, Ronin.
No Mandaloriano também.
Mandaloriano, mas essa estrutura de conto que você tem, tipo, um herói que é renegado, que ele foge da luta, mas algo obriga ele a continuar. Eu acho muito bonito, sabe? Uhum. É como se fosse um pai solteiro, assim, sabe?
Então, a proposta era legal, né, mas acho que não foi bem executado em Obi-Wan, não, cara.
A minha teoria é que Obi-Wan e o Boba Fett, que eu odeio, era pra ser um filme. Aí eles pegaram e expandiram em 6 horas de conteúdo pra...
pra
render
nada.
Semanalmente pra você assinar o Disney Plus.
Eu acho que se o Obi-Wan, tipo, o Darth Vader viesse só no final, sabe? Reservasse um lugar especial. Mas toda vez que vinha o Darth Vader, meu, como assim? Tipo, o Darth Vader mostrando pra que ele veio, tipo, sabe, sacando tudo, quebrando tudo. Aí o Obi-Wan meio, tipo, não sabendo nem andar, alguém foi lá e, tipo, o robô puxa ele, sabe?
Não, é, uhum. Tipo, fica uma cortina de uma linha de fogo, assim, entre eles, e o robô pega o Darth Vader e fala, ah, não vou conseguir pegar ele.
Exatamente, sendo que o Obi-Wan tava correndo, ele do nada aparecia. Deus. Então,
Mas, em suma, qual a trilogia favorita de vocês? A clássica, a prequel ou a sequel?
Cara...
Vai, um de cada vez, aqui, ó, na bancadinha.
Então,
escolha.
A clássica é muito boa, mas eu cresci vendo... O 1, 2 e 3, o episódio Prequel. 1, 2 e 3. Com certeza a nova não é, obviamente.
Assim, a gente sabe.
Não, eu tenho que citar ela, ela existe.
Existe, né? Infelizmente, mas... Cara, eu acho que...
Escolha.
Se fosse 4, 5 e 3, seria uma trilogia muito boa. Uhum. Assim, entendeu?
Sim. Isso aqui... Aqui.
Nossa, eu gostei desse hack, cara. Gostei.
Vamos
escolher três, não importa qual.
Eu acho que é mais fácil, porque.
Tá, então escolham três. Então pode ser, escolham três.
Todas as trilogias têm seu episódio 9 próprio, né?
Nossa! Definiu muito.
O 1, meu, o que é aquele negócio do chip da força?
Não,
midi-clórias, cara. Não. Eu acho que foi um erro querer explicar,
nossa,
tipo, cientificamente falando, algo que é espiritual, assim.
Sim, sabe? E o 1 também tem um personagem que, assim, ele é bom em questões de construção, mas eu odeio ele.
Não,
também. Mas eu ia falar do Qui-Gon, velho. Eu não gosto do Qui-Gon.
É que o Qui-Gon é só fodão, assim, mas eu gosto.
É que o Qui-Gon... Nisson, velho.
Eu acho que o Qui-Gon dava uma série mais legal que o Obi-Wan, cara.
Não, isso cara, é porque... eu não sei se você já leu o background story do Qui-Gon, mas ele é literalmente um babaca com o Obi-Wan. Ele não treina ele. Ele quer saber dos mitos dele... E deixa o Obi-Wan de segundo plano ali, né?
Cara, não, eu acho que, assim, ele saiu das ordens diretas do Império. Ele foi um, tipo, um Jedi cinzento mesmo, assim,
sim,
sabe? Então, ele era um grande pesquisador. Ele era muito explorer, o sentinela mesmo da força, assim.
Uhum.
Então, ele que decidiu treinar, assim. Então, eu acho que ele tem muito mérito. Foi um ponto-chave de Star Wars. E pouco explorado, assim, sabe? Uhum. A rebeldia dele eu acho interessante, é meio Ahsoka, assim, sabe? Falando.
O mestre dele é um rebeldezaço da força, né?
Conde Dokkan. Dokkan, em português.
Dokkan.
Mas se fosse escolher?
Bom, eu acho que eu colocaria 3, 4 e 5. Eu não, também não curto muito o romancinho do 2.
Okay. Nossa, eu vou deixar. É tão maravilhoso.
Que isso, eu tô assistindo o quê? Amor em Little Italy? Justamente, Amor em Little Italy.
Patrick.
Se fosse pra escolher uma das trilogias, eu ficaria com a trilogia prequel por afinidade, porque eu cresci vendo tudo e tal.
Claro.
Mas na brecha que ele criou aí, eu ficaria com o episódio 1, porque a cena do Obi-Wan contra o Darth Maul, pra mim, aquilo, quando eu tava... Era uma criança vendo aquilo, tipo, a música épica, eu falo, meu Deus,
eu estou levitando.
Pra mim isso é sensacional, então eu fico com o episódio 1, o episódio 5 e Rogue One. Mas pra mim Rogue One continua sendo, tipo,
o top,
top
Deus,
filme
God,
de tudo, assim, do Star Wars.
Se puder escolher isoladamente.
Vai primeiro a sequência e depois o isolado, vamos ver.
Tá, cara, eu tenho motivos assim bizarros. Tá. Prequels. Não, então, a nova. Assim, eu acho que eu diria a nova pelo contexto muito difícil. Ela fez um ótimo trabalho de reativar Star Wars para as novas gerações. Imagina o que foi o episódio 7, cara. Não é fácil trazer o BB-8. Era uma coisa de nerd velho,
não,
sabe?
O trailer do episódio 7 é maravilhoso.
Foi lindo, nossa, naquela época, cara. A gente chorava, cara. Millennium Falcon.
Vê, tipo, and the light. Tipo,
os personagens. Falcon, tá morto, assim, o sofá. Conflito de cada personagem. Achei tudo, assim, ótimo. Lindo. O 8 maravilhoso, assistindo a pré-estreia, cara, assim, tipo... Eu nunca aconteceu isso, sabe? Tipo, porque eu já sei mais ou menos o que vai dar nos filmes. A gente sabe o que vai dar nos filmes, né, cara? Você sai um pouco
vendo
de apertado, você sabe. Cara, quando você vai... Eu não sabia o que ia acontecer depois de 15 minutos de filme, sei lá, meia hora de filme, sabe? Tipo, Snoke, tipo, arregaçado lá pela metade. Falei, cara, eu não sei. Do nada, o Kylo Ren, que era meio ruim, tipo, ficou o personagem mais legal pra mim, sabe? Aconteceu tanta coisa, assim, foi um conflito de emoção tão grande. Cara, só por esses dois eu escolhi essa trilogia, mesmo...
Com o filme 9.
Mesmo com a decepção de Skywalker.
Mesmo com a decepção, sabe? Assim, quando... sei lá, você tem dois grandes gênios assim, tipo, numa sala. Aí você tem um chimpanzé tacando fezes em tudo quanto é lugar, nessa mesma sala. Eu salvaria a sala por conta desses.
Desses dois gênios, você ficaria ali, tá ligado? Você ficaria na sala.
É, pera, esse chimpanzé você tá falando é o J.J. Abrams, né?
Não, então. É que eu tô falando por filme, tá? Eu acho que o J.J. É que assim, o J.J. Abrams, cara, ele é aquela...
Ele é muito bom em criar mistério. Foi aquela... Mas em resolver, ele não sabe.
Não, é lógico, ele, tipo, é um exemplo disso, porra.
Ele chama... Não, de fato, ele chama pra briga e fala... Tipo, ele dá todos os motivos. Aí quando começa a briga, ele... Não, não.
Não, veja cara. Bem, veja bem. Não. Ele fez a grana dele. Cara, ele foi briefado. Você não tem... Tipo, não é a liberdade de criativa igual aconteceu das outras. Ele tinha, tipo... Fazer a pacificação, que não ia dar certo, sabe? E o briefing ainda é muito claro. As decisões das escolhas, os personagens, os porquês, você desfalando as coisas. Parece que, tipo, eu, como criativo, vi um briefing na minha frente, assim, sabe? Ele respondeu esse briefing, sabe?
Tem que falar, eu sou todos Jedi, tem que ter o Palpatine.
Por exemplo, eu vendo o filme, assim, sabe? Já começou, meu, assim, tipo, com tapa na cara. Tipo, Palpatine, tipo, voltou, não sei o que lá, sabe?
Mas eu fiquei revoltado.
Sem explicação alguma.
Então, né? Algumas eu fiquei assistindo. Não, por favor, não façam isso. Mas daí começou as primeiras cenas do Kylo Ren, cara. Eu achei tão legal. Se tivesse meia hora de filme do Kylo Ren fazendo uma missão, conseguindo o Holocron Sith, sabe que nem o Thanos no Guerras Infinitas, cara? Sim. Uhum. Mostrando as dores que ele passou, as perdas que ele sofreu, sabe? Cara, eu falei, nossa, esse filme vai ser bom. Daí depois da metade, eu falei, não, eu nunca tive tão errado na minha vida, cara. Nossa,
agora, sim, cara. Ô Edu, rapidinho. Onde estava a Rose no 9?
O a que Rose
fizeram
mesmo,
com a Rose?
Então, você vê que assim, tem várias coisas, né? Ela veio substituindo o Finn.
É que a atriz sofreu, tipo, muito preconceito pela fanbase tóxica do Star Wars. Aí, tipo, a Lucasfilm, a Disney decidiu só, tipo...
É o briefing, entende? E você entende como o 9, assim, o problema foi da direção, não do diretor, eu acho. Quer dizer, sim, do diretor. Mas o briefing tava dado, assim.
Cara, eu boto muita culpa no J.J. Abrams e nos próprios fãs. Ah, o 9 é um exemplo disso, justamente porque tem essa... Porra, da fala do Eu Sou Todos os Jedi, que pra mim era tipo uma adaptação de Eu Sou de Ultimato,
Homem de Ferro. Cara, pior. Pra mim. Eu não lembro disso, eu nem lembrava disso, cara. Por que você voltou com isso, cara?
Por que você fez isso com ele?
Não, porque isso... você voltou, só tava lembrando da espadinha saindo da mão, assim, cara. Que
Star Wars
legal.
9 alugou um triplex na minha cabeça aqui. Não,
gente,
tem como tirar, velho.
Como que o Palpatine tá jogando raio e refletindo e ele não para?
Como é que Palpatine. Não, como é que Palpatine. Ele escondeu
como é que
trilhões
o Palpatine,
de naves.
Como o Palpatine teve um filho? Isso é a maior pergunta que não sai da minha cabeça.
Pior avô da história, você sabe?
Conheceu a neta com o quê?
Cara, eles estragaram numa tacada só a origem da Rey. Eu não sei nem falar, estragou tudo, uma tacada só. Eles erraram na mosca, sabe? Assim, criativamente erraram na mosca.
Falharam com sucesso absoluto, assim.
Não, aí mata o Chewie. 5 minutos depois ele tá vivo.
Não, é quando...
Isso eu tô achando legal. Cara, eles mataram o tio e, cara, isso daí vai dar bom, cara. É. Sabe, vai dar coisa boa, assim, as escolhas. Não,
não, ele morreu não, gente.
A Rey tira um radar do céu, assim, fala, não, gente, ele tá vivo. É.
Outra cena, cara. Não, não, não.
No episódio,
não parem de falar,
no episódio 7, quando mataram o Han Solo, eu falei, meu Deus.
Mas aí é culpa
mataram
do Harrison Ford, cara.
Sim, ele tá velho. Mas assim.
Cara, e você sabe que o material criativo, porque eu imagino que seja o briefing. Eu vi, assim, você vê as artes, os concept arts que vazam depois, cara, coisas lindas. Tipo, o Chewie aprisionado confrontando o Kylo Ren, sabe? Tipo, que tinha matado o Han Solo.
O melhor amigo dele.
Sim. Mas... Cara, que lindo isso, sabe? Tipo, o trono do concept art da primeira trilogia que não vingou, né? Eles voltaram como se fosse legal. Você tem um monte de decisão legal, cara, mas sabe assim, tipo... O chimpanzé tacando fezes, tá vendo, sabe? Ainda vestiram de paletó ele, sabe? Também. Sim,
mas tipo, então, quando mataram o Han Solo no episódio 7, eu falei, meu Deus, pra onde vai agora? Aí no episódio 9, mataram o tio e falei, ele não morreu. Tenho certeza que ele não morreu porque eles não teriam essa coragem. Aí tava na navezinha do lado, indo embora.
Assim. Uma coisa que eu tenho que falar, que no episódio... Vai, vamos lá. Eu sempre gosto de fazer o exercício contrário. Uma coisa que eu tenho que falar bem, o trailer, cara. O trailer do episódio 9, pra mim, foi um puto acerto. A cena da Rey respirando... Sabe? Isso que me deu tristeza, cara. O Luke falando, sabe? Ó, milhares de gerações, pá, não sei o que lá. Mas essa é sua luta, sabe? Cara, que lindo isso, cara. Isso, sim, é lindo. Isso é a continuação que o Yoda tava falando. Aí vem ela respirando, vem... Aquela nave no chão. Falei, nossa, vai engasar. Aí ela dá aquele salto lindo, Matrix, assim, fala... Eu lembro, assim, que a plateia foi, tipo, né? Lembra quando eles lançaram, cara? Foi um trailer lindo.
Sim, cara, a Estrela da Morte caída na...
esse cenário... Isso é uma arte conceitual muito foda. Tipo, dá vontade de moldurar e pôr num quadro. Porque...
Sinceramente, eu acho que o que mais me pegou no trailer foi o fato da Rey estar em dúvida entre o lado da luz e da sombra e ela aparecer com o sabre duplo.
Ela não teve dúvida. Eu acho que isso foi uma cagada também. Sim. Ela foi sempre assim, ó... Eu sou do bem, sabe?
É, mas a Rey é o personagem mais overrated.
Ela... Sim, é. Não, cara, eu acho que ela era legal, assim, sabe? No começo.
Mano, não sei.
Eu achei que o fato dela não ter origem, não, tipo, você não é ninguém.
Se fosse isso,
cara.
Seria sensacional. Mas aí botar ela como neta do papai. Então,
eu sou o Rey Skywalker.
Ah, não, para. Bom dia. Eu simplesmente ignoro o fato, assim, na minha cabeça. Sabe assim, quando
não
tem um trauma.
Final.
Um trauma tão grande que você esquece, tipo, um recalque, assim, tipo, sabe? Você esquece, assim, tipo.
Nossa, eu queria ter isso.
Você tá trazendo de volta, eu tô traumatizado aqui, cara.
Ele vai começar a chorar por sua causa.
Vamos fazer um negócio aqui, antes de ir pro nosso top 5. Vamos fazer uma coisa mais pessoal, né? Tipo, a gente já fez o resumo das trilogias, mas eu vou querer saber coisas pontuais de vocês agora, tá? Eu vou querer saber essa sequência, depois vocês se perderem, vocês me perguntem. Filme e personagem favorito, tá? Só pode escolher um de tudo,
puta
tá?
Merda.
Um, apenas um. Qual seria a cor do seu sabre de luz? Que, aliás, temos um teste do BuzzFeed pra você fazer,
verdade.
Do Neurônio, caso vocês queiram fazer. Qual Yoda vocês preferem? O Yoda... O ancião Yoda, o baby Yoda, ou então o novo jovem teórico Yoda?
Com um coquezinho samurai, cara?
Coquezinho samurai.
Eu já começo, é esse, cara. Eu nem conheço e já considero pacas, cara.
E a última dessas é como se Star Wars, você já sei. Você pode pular essa,
tudo
você
bem,
já deixou
bem.
Pra eles. Mas vamos lá. Filme e personagem favorito. Vai.
Cara, filme 3.
3.
A Vingança do Sith. E personagem favorito...
Só um.
Yoda.
Não tem como. Bate pronto,
bate,
quero saber.
Bate bola.
E o sabre.
Não, calma. Vamos no primeiro personagem,
depois a gente vai se perder.
Essa vai se perder, sim.
Então tá bom. O meu preferido é o 3 também e personagem Obi-Wan.
Okay. Meu filme favorito é o Rogue One. Agora, personagem, eu fico entre o Obi-Wan e o Darth Vader, mas...
Só um.
Apenas um. Eu quero uma resposta concisa aqui, por favor.
Vou ficar com o Darth Vader, vai.
Olha.
Pra mim é o episódio 8... E o personagem favorito, pra mim, é o Luke velho cansado da guerra. Assim,
cara. Especificamente.
Mas rapidinho, o Luke que nega o sabre de luz ou o Luke que abraça o sabre de luz? Qual dos dois velhos?
O Luke que volta com o sabre de luz salvando a porra toda.
Entendi.
Tipo, é esse nível, assim, sabe? Tipo, voltando o sentido da vida, cara.
Sim.
Uh-huh. Vamos lá, a cor do seu sabre de luz.
Acho que um dourado, que eu acho
o
mais
amarelo,
chique.
Né?
O
amarelo, dourado.
Então você usa o diferentão. Então.
Que seja diferente.
Meu, o meu vai ser o amarelo dos Sentinelas. Acho foda. Foda.
Eu não lembro qual que é o significado do azul e do verde, que eu fico entre esses dois.
Se não me engano, tem uma coisa a ver com a sua relação com a força. Sabe, tipo...
O verde é meio sabedoria e o azul é meio porradão mesmo.
É, exato. Tipo, o verde você tem uma boa dualidade com a força. O azul você é um puta espadachim, sabe?
Então eu fico com o verde.
Com o verde?
Tem uma tatuagem verde
aqui, sabe?
Tipo, sabe de luz.
Eu curto muito o roxo, mano, assim. Eu sei que ele foi criado especialmente...
Ele é a estrelinha, que o George Lucas tem que, tipo...
Cara, é que eu sei que ele foi criado único e exclusivamente por causa do Samuel Jackson, eu sei. Mas eu acho,
cara,
muito louco,
é,
sabe?
Muito bom aquele vídeo, tipo, tá o Samuel Jackson fantasiado assim, qual que é as cores do sabre de luz, não sei o que, tal. Pode ser roxo?
Então, exatamente.
O mais legal é que todos os sabres têm um significado. O roxo,
roxo
é tipo Samuel
roxo.
Jackson.
Roxo.
Você é o Samuel Jackson.
Então, assim, criaram uma teoria do sabre roxo, que é tipo, você ser aquele cara que não segue nenhum estilo de vida Jedi, nenhum estilo de vida do mal, você é um cara que gosta de batalhar. Isso vai de acordo também com o amarelo, que é você é um cara das skills muito louca, que consegue usar também a força de alguma forma, mas sem seguir um rumo. Sabe, eu não vou seguir o estilo de vida Jedi de ser, e também não vou ser um...
É um sabre que sangrou só um pouquinho.
É, ele deu uma sangradinha apenas, sabe?
Foi um hematoma.
É, exato, não foi uma hemorragia.
Antes do top 5, só queria...
Tem mais, tudo bem.
Não, só fazer um adendo, porque eu tava entre o Obi-Wan também, só que eu gosto muito do Raven. Eu acho ele um personagem do caralho. Tanto é que eu sei que é possível que a Disney nunca ouça isso daqui, mas Disney, dá pra aproveitar, né? Dá.
Eles vão, por favor. Cara, meu, tá no briefing isso daí.
Tá,
certeza,
por favor.
Tá no briefing, cara.
Cara, o que é, aquilo? Mas, vamos lá.
Então, talvez tá como um mito, mas ele vai estar tá lá, sabe?
Sim, sim.
Com uma história, sabe? Assim, esses easter eggs, assim, mas ele vai estar tá lá.
É, né? Que eu acho que ele se diferencia muito dos Siths que eles constroem hoje em dia.
Sim.
Tanto do Darth Vader, quanto do Darth Maul, quanto do Kylo Ren. Todos.
Eu não tô lembrado qual que é.
Ele é do Legends.
É dos jogos, é do KOTOR.
Sim. Mas, meu, ele tem uma história fodida, assim.
Meu, posso falar,
literalmente,
Patrick,
de vida.
Você gosta de jogar videogame?
Gosto.
Cara, é antigo, é datado os gráficos, mas, cara, em uma hora de jogo você já abstrai, você já acostuma. Joga, cara, KOTOR 1 e 2, cara.
E é de graça.
É gratuito.
Isso.
E só pra você fazer um link, você falou da Disney. É, lembrando que na Disney, no Disney Plus, tem um filme chamado O Aprendiz de Feiticeiro, que também contém o Nicolas Cage. Então, mais uma semana, a gente vem convidar o Nicolas Cage pra participar desse podcast. Então, Nicolas Cage, essa semana eu posso oferecer pra você água. Apenas.
Caramba,
apenas
você foi longe.
Água.
Você podia ter ido até, tipo, no o Enigma do Tesouro. Não
é, o Enigma
do
Tesouro.
Porque vai ter, tipo, série,
vai
sei
ter
lá o que.
Podia
ter linkado, mas
você
foi muito longe.
Isso,
parabéns, parabéns.
Então, mas aí...
Chama ele pra fazer Star Wars, é isso.
Não, ele se vira pra mim pra cá, mas do Tietê até a SPM a gente paga.
Isso, Taika, você não tava afim de achar um protagonista aí? Até chamou a...
Já
até chamou a menina lá, como é que ela chama? Ah, que fez Thor?
Jane Foster.
Natalie Portman.
Assim, errado não tá, mano.
Sim.
Natalie Portman.
É a maior bola fora que ele deu.
E qual Yoda? Escolham o Yoda de vocês.
Nossa.
Vai. Apenas uma unidade de Yoda.
Pra mim, o Yoda assim, jovem, só pelo chavoso, assim, do samurai
do
dele,
cara.
Samurai.
Então,
eu nem vi, só de ver o concept art que provavelmente é fake.
Só pelo coque samurai.
O Grogu, o Baby Yoda, ele é muito foda. Eu curto muito ele.
Você gosta
Mas eu gosto ainda mais do clássico.
Do clássico.
Do velhinho.
O velhinho mochilinha.
O velhinho mochilinha.
Que começa a dar mortal, dona.
Mortal. É muito foda.
E morre cansado da cama. Eu acho que foi os mortais. Não, meu.
Cara, eu vi um meme que é muito bom, que é tipo assim, quando você virar pai e tem uma criança pequena, você entende o que aconteceu com o mestre Yoda. Tipo, você é uma criança que fica fazendo tanta pergunta que você só quer virar assim com o cobertor pro outro lado e morrer, assim, sabe?
Eu acho que eu vou falar
morrer em paz.
Não, mas eu acho que eu fico com o Yoda, especificamente o Yoda da batalha contra o Conde Dookan. Aquele lá eu acho foda.
Yoda pirueta.
Isso.
Então,
seu estilo de sabre de luz é o quê? Não, é pirueta.
Piruleta.
Cara, acho que eu fico com o Yoda Coque Samurai. Nem conheço, mas já
nem
parece.
Considero pacas.
Sim, Coque Samurai. É que vocês estão falando de cenas, então isso já me coçou aqui, cara. Eu gostei muito do Yoda, episódio 8, fantasma falando pro Luke, cara. Yoda.
Nossa,
fantasma.
É, isso é legal.
Muito foda.
É, jogando trovão, assim, dando
fantoche ainda,
fantoche,
né?
Fantoche, meio tremido, não. Assim, meio ruinzinho, assim, cara. Lindo, cara.
É
bom. Cara, tipo, é porque eu sou professor, sou pai, sabe? Meu, é isso. A gente não tem controle, eles serão o que os nossos erros fez eles também, sabe? Deixa ela aí, sabe? Deixa a... Tipo, cara, isso é lindo, a mensagem,
foda,
cara. É lindo.
É muito foda.
O texto é lindo.
E a ordem? A ordem de filme. Você acha que tem que se assistir na ordem cronológica? Ou então, tipo, uma ordem específica? Ou a ordem que os filmes foram lançados?
Cara, a ordem que o Rod falou faz muito sentido. E acho que tem que ser 4, 5, 1, 2, 3, 6... Ignora 7, 8, 9, senão você vai ficar
maluco,
noiado. Mas o Patrick, ele também falou do Rogue One e é muito foda o filme.
Cara,
então, eu acho que tem que colocar uma ordem cronológica com o Rogue One ali.
Uhum.
1, 2, 3, Rogue One.
Okay.
Sem algumas séries pra não dar uma...
Se não confundir
mas assim,
demais.
Não, principalmente os filmes das trilogias mesmo.
Uhum.
É, eu só vou incluir na minha o Rogue One mesmo.
Também.
Eu acho que dá
Rogue
pra você começar por ele. Mas eu não acho bom, se você nunca assistiu Star Wars, começar pelo Rogue One.
Sim.
Porque você se decepciona de não ter os personagens dali.
É, então,
tipo, todo
esse
mundo
é o negócio, pra quem nunca assistiu.
Pra
sabe?
Nunca assistiu,
O que vocês recomendam pra alguém que nunca viu. Tipo, pô, assiste a ordem que foi lançada, tipo... Pô, a sequência clássica, a sequel, prequel, etc. Ou então você assiste o 1, o 2, o 3, o 4, o 5.
Ah, é 4, 5, 1, 2, 3, 6. É isso.
É que eu acho que o negócio que eu falei de você ter que ter o spoiler na hora, né, do Darth Vader, tá muito enraizado, todo mundo já sabe. Eu acho confuso você, tipo, começar já com o Rogue One. Então, se você quer colocar ele, começa 1, 2, 3, Rogue One, 4, 5, 6.
Sim.
Mas se você quer ser vida louca da cronologia da vida, começa ali pelo 4, 5, 6, e aí 1, 2, 3.
Hoje eu vou assistir a Star Wars ao contrário.
Hoje ninguém me para.
Sextou, sextou.
Só traz um Yakut aí que eu vou curtir.
Hoje é dia.
Se eu sumir, já sabe.
Patrick?
Cara, eu sou a favor de assistir na ordem cronológica, menos Han Solo.
Tá, a ordem cronológica, você diz a ordem da história.
Não, é a ordem da história, porque eu acho muito foda, tipo, episódio, tipo, o algarismo romano, tipo, 1, 2, 3, 4, tipo, eu acho muito legal. E pra mim fica na ordem cronológica, incluindo Rogue One e tirando o Han Solo.
Onde você colocaria o Rogue One?
Calma, não é na ordem cronológica, eles passam entre episódio 3 e 4.
Então você assiste, tá.
3 e 4,
Cara, pra mim essa é uma pergunta tão séria. Eu, tipo, eu acho que até a pergunta...
O cara puxa um PDF.
Ele começa. Não, vejam bem, eu trouxe este arquivo.
Muito maior que isso. Acho que a verdadeira pergunta é como fazer alguém gostar de Star Wars, que tá, não conhece nada.
Caraca.
Essa pergunta é muito séria.
É verdade.
Eu não teria, assim, um filme, sequência de filme. Eu, com meu filho, cara, isso é minha missão de vida.
Como
você tá
fez?
Me perguntando, Eduardo, qual o seu objetivo de vida? Eu vou falar agora o método que eu vou tentar chegar lá, tá bom?
Okay. Tudo bem.
Cara, e você vai apresentando produtos conforme, assim, a faixa etária, entendeu? Uhum. Se é uma criança, você não vai falar de filmes. Não, vamos
toma a trilogia prequel aqui, chora.
Cara, os desenhos, curtas de YouTube, como é que é?
Rebel, né?
Não. Force of Destiny. Você já viu já isso daí? Essa verdade? É de crianças, não vão ver mesmo. É tipo de bebê, sabe?
Mas certeza que o Edu curte mais que o filho dele.
Cara, é sério, eu fico assim, expectativa, assim, mordendo os lábios, assim, vai, gosta, gosta. Cara, e daí ele gosta, assim, tipo, tá tudo certo. Eu já parei de mostrar, olha que importante a pausa, o respiro é uma coisa importante, sim. Cara. Você não fica muito assim, então assim, ele tá numa parada Marvel, tudo bem, daqui a pouco ele vai voltar a gostar, entendeu? Levar no... Tinha um negócio chamado Jedi Con, cara, que não existe mais. Era aqui no lado. Aqui no lado, aqui na Vila Mariana. Cara. Minha missão de vida era levar ele. Minha esposa tava grávida a última vez que foi. Eu falei, mano, é só ter agora, sabe? Daí veio a pandemia.
Nossa.
Não deu. Então, assim, aí desenhos, outras coisas, séries, entendeu? Eu acho que as coisas mais legais de Star Wars é você assistir, tipo... Sei lá, assistir o episódio 7. A primeira coisa, assim, pra alguém mais adulto. É o filme que a Disney fez pra renovar a franquia pras novas gerações. Então, assim, eles contam que tem um mito chamado Luke Skywalker, sabe? Que já salvou uma vez. Se você não conhece nada, tá tudo certo. Então, você vai entender aos poucos. Então, eu partiria assim, ó. Assiste o 7, vê se você gosta, sabe? Tá, então, ó, você viu o Luke? Eu vou te mostrar quem é o Luke. Daí eu ia mostrar pro outro lá, sabe? Olha só o episódio 4, sabe?
Isso aqui.
Então, tipo, eu acho que é uma parada meio orgânica. É tão séria essa pergunta pra mim que eu não tenho regra, sabe? Assim,
vai
é tipo,
da pessoa.
O que vai dar certo pra você? Não é uma receita de bolo, Tuga? Isso, assim, a gente tá falando de algo muito sério. Pra pessoa,
não é
pessoa.
Política, é Star Wars, tá?
Mas tem política em Star Wars.
Sim. É, criticagem, religião, tem tudo.
Uhum.
Bom.
Mas não tem Star Wars na política.
Quem disse? Tá ligado? Bom, agora a gente vai pro nosso top 5, né? E o top 5 de hoje vai para o
Caramba,
Edu.
Ele tá com anotação real.
Nossa,
aqui.
Ele puxou, eu notei, cara.
Ele fez a tese.
Eu nem deixei ele falar, ele já puxou a anotação.
Eu acho que é o mestrado dele aí, tá?
O mestrado dele
é... o doutorado, a tese de doutorado dele tá escrita nesse papel.
A síntese é importante, entendeu? Então eu só vou colocar aqui.
E o top 5 é basicamente sobre a top 5 produções favoritas de Star Wars. Ou seja, não precisa ser os filmes. Pode ser, literalmente, o jogo Lego Star Wars, pode ser a série, pode ser uma HQ, pode ser qualquer coisa sobre Star Wars. Então, vai nesse delírio aí de...
Tá, o meu, então, já que eu entendo que Star Wars não tem regra, porque é uma coisa assim, uma religião, entendeu? Uma espiritualidade própria, eu vou colocar o que fez parte da minha história, sabe? Sem, tipo, objetivo de analisar tecnicamente, assim, o quê? Porque... Enfim, 5. Cara, vocês vão me bater aqui. Tipo, Não tem nada... Desculpa, tá? É porque pra mim aqui tá meio alto, então eu fico meio de lado.
Dá, tem como mexer na cadeira. Aqui, então.
Tem uma coisa no YouTube, um canal, que não é nem de Star Wars, mas que é muito bom, cara. Chamado Bad Lips Reading. Vocês já viram? Sim. Tipo, não, é um cara que fica dublando. Ele pega cenas de filmes e redubla, falando com as coisas absurdas. E tem músicas que são ótimas músicas de Star Wars. Ele é fãzaço de Star Wars. Metade é de Star Wars, na verdade. Cara, eu coloco aquilo como quinto, assim, porque tipo, aquilo é melhor do que as coisas que a Disney faz, sabe? É a história do meu filho. Ele conheceu Yoda por aí, cara. Sabe, tem uma música que ele faz do Yoda, que assim, tipo, pra mim é história de vida, não tem como tirar isso do 5. Desculpa, gente, desculpa, mundo, não faz sentido pra ninguém, só pra mim. Mas ver meu filho, com 1 ano de idade, tipo, tocando bateria, ouvindo essa música que era do, que ele falava que era do Yoda, assim, é tipo, sem preço, assim, sabe?
Muito louco.
Presento pra crianças assim, entendeu? Quarto, Os Últimos Jedi. É, tipo, pra mim, é a série que marcou uma ruptura de estrutura. E assim, eu lembro que no cinema, na pré-estreia, não tinha rating, cara. Foi uma coisa assim, meio tipo, bizarra, assim, tipo, tem que ser estudado. Mundo. Cara, todo mundo levantou pra aplaudir umas 3-4 vezes, cara. Assim, sabe? Era uma energia, assim, era tipo final de Copa do Mundo. Tipo, Batalha dos Bastardos de Game of Thrones não chegou nem perto, assim, sabe? Tipo, pra você ver o nível que, assim, a minha sessão, assim, foi
eu tive coisa. Essa emoção, foi muito bom.
Cara, assim, não teve hate, foi a sensação mais pura de surpresa. Eu acho que depois o pessoal começa a pesquisar na internet e começa a falar merda.
Mas você ia caracterizado?
Não, cara, assim, eu já tinha uma certa idade, uma carreira, aí eu achei...
Tipo, não tem nada a ver, eu vi tanto marmanjo lá de look, de...
Escondido, cara, tipo, ou você advogado. Vai de Darth Vader mesmo pra se esconder.
O cara é advogado, chega lá no Skywalker.
Você sabe que tem uma linha de pesquisa aqui do PPGcom, grupo de... que é sobre... Enfim, é teórico, é sobre, tipo, memória. E tem algo, tipo, uma linha que é de cosplayers. E tem várias entrevistas de médicos, gente cosplay mesmo, pesado. E eles se escondem porque tem vergonha, porque você vai ser operado, o cara, puta, ele vai lá, tava vestido de General
Grievous, sabe?
Assim, eu ia gostar mais de ser braços. Operado pelo General Grievous, cara.
Nossa. Bom, ele tem então quatro tem braços, meios, né? Que tem muito preconceito, então tem gente que... Eu não sei porque eu tô falando isso.
Próximo.
Os Últimos Jedi, tá? Terceiro, Clone Wars, de Tartakovsky.
Que é animação.
É animação. Animação 2D. Aquilo deu... O Clone Wars, Dave Filoni só existiu por causa daquilo, sim. Entendeu? Claro, o Dave Filoni já tinha feito Yang, né? Além de Avatar, Yang, Avatar. Muita coisa boa, mas assim, dali nasceu todo esse lore, assim, sabe? Muita coisa que a gente gosta...
Tá
vindo dali, a gente nem sabe.
E você vê que era conteúdo Discovery Kids, assim, o negócio. É. Deu um up de tenso.
Hoje tem longa-metragem. Eu lembro que eu assistia na época, no começo de 2000, na Cartoon. Tipo, era animações entre animações. Então, sabe, sim, quando vem um comercial? Uhum. Mostrava 2 minutinhos, assim, sabe? Tipo, era, nossa, tipo, era curtas de 2 minutos. Ligado. Eles colocavam, assim. E funcionava também. 2, Mandalorian, cara.
Bom, tipo, assim, Mandalorian é bom.
Nada vai ser melhor do que aquilo de Star Wars.
Primeira ou segunda temporada?
Tudo. Você não tem que falar.
Mandalorian.
Cada episódio, assim, não tem como separar, não tem fases diferentes.
Cara,
assim,
não tem um episódio ruim.
Não tem um episódio ruim.
O único problema do Mandalorian é por causa do Boba Fett. Porque quem vê a primeira e a segunda e pegar a terceira não vai entender nada.
Verdade.
Nem aconteceu ainda, então tá na lista, tá em segundo. Eu tô só ignorando o Boba Fett.
Eu tô tentando. Nem termina Boba Fett. Você vê, tipo, o episódio. Não, nem viu o episódio 1. Você começa, acho que o antepenúltimo, que é o que vem o Mandaloriano. Ele vem por 2 episódios, aí no finalzinho acontece umas coisas que o diretor ruim volta, mas.
De novo, pra mim tem uma estrutura de conto que me pega muito, talvez porque eu sou pai, tem uma. Algo na minha identidade é muito forte, assim, dessa coisa de pai. E, cara, tipo, o cara tipo, era um mó badass, assim, sabe? Tipo, da galáxia, assim. E quando você vê uma criança, um filho, algo que você ama, você muda a vida, você abre mão de tudo, sabe? Por aquilo, assim, é um novo sentido. Eu acho isso muito forte, assim, tipo, aquilo me pegou, assim, sabe? Sua vida inteira muda. Vai acontecer com você. Vocês vão ficar tudo careta, igual eu.
E o top 1, se não for o Lego Star Wars, eu saio dessa saga.
Não é Lego Star Wars. Então é isso que tá, sabe? Cada um tem sua própria... Nossa. Já que eu vim convidado, eu tô aqui. KOTOR, cara. Knights of the Old Republic, cara.
É justo. O jogo, né? O Lego Star Wars da época,
cara,
dele, né?
Vocês, Gen Z, não sabem o que é isso, tá bom? Vocês não sabem.
Lego Star Wars é muito foda, cara.
Não, sabe por quê? Hoje, já muita coisa já tá digerida e diluída em produtos novos, assim, sabe? Mas imagina, você só tem até os prequels, assim, sabe? Tipo, tá lá, começo de 2000. Cara, vem uma bagulha, assim, com os gráficos da época, que era o mais legal que tinha. Sistema D20 de D&D, que já... Ninguém sabe o que era aquilo, sabe? Só porque era muito nerd, era muito marginalizado assim, ser nerd, assim, sabe? Juntou tudo com uma puta história, um puta plot twist, Se vocês acham o Darth Vader, seu pai do Luke, um plot twist, vocês não jogaram KOTOR ainda, cara. Tipo, mano, é outro nível. É isso, desculpa, tô já virando meu
group aqui, sabe? Bem foda, bem foda.
Ele não teve a mesma sensação que a gente teve ao ver o trailer do novo Lego Star Wars.
Aquilo, velho. É verdade, é verdade.
Senhora!
Cada geração com a sua, eu acho muito válido isso.
É, o único problema é R$350.
E o 2, o KOTOR 2, cara, tem uma desconstrução da força tão grande, tipo, nível filosófico assim, cara. Cara, tudo que eles vão desconstruir no cinema não chega nem perto também, sabe? Tanto é que é muito aberto. Tipo, você vê quem é a vilã, quem ela era, sabe? Como acaba, mesmo tipo, tendo estragado um pouco o final, assim, em termos de... É muito rico, assim, sabe? Em termos de aprofundamentos, subtextos, assim. Eu acho que é muito bonito, assim. Então, você tem que jogar, assim, só pra falar que jogou, sabe? Aquela coisa de velho, que os velhos choram de falar, mas, tipo, não é tão legal, assim, sabe? Eu acho que é muito geracional, Star Wars. E isso é uma coisa bonita de Star Wars, sabe? Tipo, quanto tempo já existe? Quantas gerações estão pegando? Sabe? Eu acho que isso é bem legal, assim. São histórias de família, sabe? Sim. Não é mais aquela foto do avô. Tipo, é um filme, sabe? Que você assistiu, assim.
É.
Bom, gente, mas é isso. O Hiperlink vai ficando por aqui. O programa finalmente voltou a ser transmitido ao vivo, então não deixe de assistir a gravação no nosso canal do YouTube e fique de olho no nosso blog neuronio.spm.br para ficar por dentro de tudo. E é isso, gente. Tchau, se despeçam.
Valeu, galera.
Valeu.
Obrigado.
Valeu.
Eu sou o Skywalker.